Vítor Moutinho. Eu estou em Lisboa e você está em...
Toronto.
Toronto.
Olha, há 32 anos.
Que idade tinha o meu amigo quando foi para o Canadá?
Vim aqui fazer 30. Eu vim sozinho numa aventura. Eu era GNR, eu era da Guarda Nacional Republicana.
Na altura, como é que isso surgiu?
Eu fui sempre muito aventureiro, desde novo.
Olha,
muito,
isso é que é bom de ouvir.
Muito novo. Com 14 anos saí da terra de Natal, fui para a Espanha. Estive lá uns anos, na Espanha. Inclusive fiz lá a tropa na Legião Estrangeira.
E a que experiência?
E depois, em 1979, fui a Portugal, onde estava, portanto, para ir cumprir a tropa em Portugal também. Cumpri a tropa em Portugal, 18 meses, e ao fim dos 8 meses ingressei na Guarda Nacional Republicana. Comecei em Mirandela, eu sou de um concelho chamado Vila Flora. Depois de Mirandela tive só 5 ou 6 meses, fiz a recruta, e depois fui enviado para o Baixo Alentejo. Vim para a zona de Caldas da Rainha, Torres Vedras, onde tive até 88.
Conheceu o país?
Pois em 88 lembro-me de vir até o Canadá, mas eu vim numa aventura de 4 meses. Os 4 meses transformaram-se em 30 anos. Era mais para ver como é que era isto.
Pois.
Pois algumas pessoas, minhas amigas, puseram-me a trabalhar. Eu gostei. Tive cá 19 meses sozinho. Ao fim de 19 meses voltei para trás. Tive 19 meses sem... Portanto, tive um ano com licença sem vencimento. Foi mesmo aqui no consulado que eu tratei do assunto. Pedi a admissão da GNR e depois a companhia para quem eu trabalhava aqui, foi só a única, em 32 anos. Portanto, tive que ir a Portugal, legalizei meu, a minha mulher e o meu filho, que estava em Portugal. Portanto, 10 anos depois, tinha um filho,
sim,
um pai, e depois ao fim de 10 anos arranjamos outro aqui. Tenho um português e um canadiano.
Ah, que bem. Já tem netos?
Tenho netos do primeiro, do mais velho. Isto é um país que oferece muitas regalias. Pronto, se eu trabalhar...
É preciso trabalhar.
Não querem cá ninguém que não trabalhe.
Pois, acho bem.
É um país que, se a pessoa trabalhar, oferece uma certa...
E a educação, ó Vitor, e não sente a educação, as pessoas, o civismo? Isso é muito importante nas escolas. E é um país tão grande e logo ao lado temos os Estados Unidos... E tão diferentes que eles são.
São muito diferentes. Aliás, aqui há muitos americanos a viver aqui.
O Canadá
tem que se diga. Nós temos aqui 4, 5, 6 horas de horário diferente.
Pronto, mas acha que ir de comboio até Vancouver era bom?
Oh, isso era magnífico.
Ouvi dizer que eles até têm umas carruagens todas em vidro no teto, que é para as pessoas irem de boca aberta olhar para o céu.
É, para ver as paisagens.
É, não é?
Que eu passei no meio dessas montanhas, que isso me é respeito, é bonito. Mas quando vier, trago uma alheira e uma chouriça.
Eu geralmente tenho sempre uma tendência a levar uma lembrança para as pessoas, obviamente portuguesa. Agora, fico na dúvida é se me deixam entrar com isso aí nesses aeroportos. Deixam?
Não.
Vê e estar a levar para dar para os outros. Olha, vou ali, já venho,
não
toma
é,
lá fiado. É como
entra.
Na Austrália, tem logo uns cães que até mexeram as entranhas.
Verdade, eu tenho uma cenazinha aqui há uns anos largos atrás.
Sim.
Trazíamos uns 5 ou 6 quilos de alheiras metidas numa mochila.
Isso.
E o miúdo é que trazia a mochila às costas para ver se passavam. Não. Tiveram que lá ficar todos no aeroporto.
Pois, bem, exatamente.
Você fala aí com esse pessoal, com esses camionistas. Eu aqui também fui camionista durante 20 anos. Agora não, que agora já estou reformado. Mas digo-lhe uma coisa. Você quando fala com esses camionistas, eu fico sem palavras para vocês. Fazem um programa que é um espetáculo. Já tenho ouvido pessoas que eu conheço. A rainha chamada Valtorno.
Valtorno, Conselho Vila Flor.
Olha, a minha mulher adora você também no programa, Lúcia Moutinho. Ela é de Carraseda de Anciãs.
Carlos Marçal.
Eu estou neste momento a passar Cardiff. Eu vivo mais a minha companheira a voltear a Ipsis. O filho está com a mãe, em Almada. Ainda só tem 16 anos. E a filhota, este ano é que, em setembro, lá conseguiu entrar para ele. Lá foi chamada para Oxford. E olha, seja o que Deus quiser, ela não está à procura de curas para vírus nenhums. Isso é um facto.
A Oxford agora, vai lá, sim senhor.
Os ingleses, que eles a esta hora também não nos ouvem, não lhes cabem um feijão naquele sítio, porque, ou seja, estarem a fazer o Brexit, saírem da União Europeia, e é daqui que vai partir a cura, para eles é um orgulho, para serem a cara saber. Eu só estou desde janeiro.
Desde janeiro.
Já cá tinha passado 3 anos,
okay.
Nos anos 90, e depois quando me agarrei à roda em Portugal, comecei a fazer internacional e por facilidades linguísticas, pedia sempre as cargas para a Inglaterra. Na realidade, eu tenho passado quase os últimos 15 anos a vir todos os meses, 2-3 vezes à Inglaterra.
Até que decidiu ficar aí.
Até que disse assim, se eu passo mais tempo na Inglaterra do que em Portugal, porque é que quem ter um ordenado português pode ser inglês?
Pois.
Lá está a inteligência, está a ver a funcionar. Minha filhota, para não deixar de responder, ela quer ser psicóloga infantil.
Psicologia infantil.
Exato, é o que ela quer.
Muito bem. Albino Ramos, você vive em Blackpool?
Exatamente, a norte, sim.
Se dissesse assim, o senhor hoje vai fazê-los para a rainha. Você até lhe caía aí...
Era um privilégio. Não só pela pessoa que é a rainha, que merece todo o nosso respeito,
exato.
Mas também porque é uma pessoa bastante idosa e certamente que aprecia estas coisinhas.
A rainha, ouça, a rainha adora um bom scone.
A gente quando chega cá estranha um bocadinho estes hábitos que eles têm, mas depois lá está, como diz o povo, como a gente costuma dizer aí, estranha-se, mas depois entranha-se.
Mas olha, há uma coisa que eles têm, que agora vem no Natal, que eu aí... é muito parecido, sim, com o nosso bolo inglês, que é o pudding, que eles têm.
Eles têm muitos doces. Embora a primeira vez que a gente come, acha aquele doce demais e intragável. Mas lá está, pois comemos uma, comemos duas, pois, enfim.
Alguma coisa chega à nossa pastelaria?
Nada, Sr. José Candeias. Esse é um dos meus grandes... Nós estamos a adorar, nós estamos aqui há um ano e 2 meses. Um dos meus desconsolos é a nossa pastelaria, as nossas coisas. Realmente é tudo muito diferente.
Albino, você é pasteleiro, não é?
Sou. Eu tive aquela casa aí em Matamá, Palácio de Sabor, durante 16 anos.
Ah, lembro-me. Então você agora fez-se à vida em Inglaterra, foi?
Olha, José Candeias, como sabe, a gente fomos vítimas de uma crise bastante grave e a gente, em bom tempo, tivemos, se calhar, a mão de Deus, vendemos o negócio e depois, neste interim, nascemos uma netinha aqui, não tínhamos nada para fazer, o que é que vamos fazer? Olha, vamos uns tempos ver o que é que dá lá.
Já tinha família aí, então?
Sim, minha filha.
A ti você orientou-se por aí, por exemplo, como pasteleiro?
Sim. Por acaso agora saí de uma casa que estive um ano, numa padaria, uma das melhores aqui também da zona. Mas lá está, o melhor de cá, pelo menos é a minha experiência, o melhor de cá é o mediano da PI.
Se for uma empresa inglesa, você a pouco e pouco... Olha, venham aqui provar isto, uma aventura que eu fiz. A pouco e pouco você não vai enraizando, como é que é?
Eu fiz isso, José Candeias, e as pessoas adoravam.
Pois.
Aliás, houve até uma cena muito caricata, porque os ingleses são muito boas pessoas, ajudaram-me imenso, e têm-me estado a ajudar até agora, porque eu não dominava nada o inglês. Para mim, inglês era yes e thank you, não. Eu estou a aprender pouco a pouco, ainda não domino... quase muito pouco.
E você acha que pode prosperar as suas ideias e começar a dar-lhes a entender o que é a nossa boa pastelaria?
É isso que eu fiz e, de facto, houve uma coisa curiosa que eu lancei lá o pastel de nata. Embora os ingleses são um pouco resistentes, eles não gostam muito de invasões, defendem muito as coisas deles, mas quando entrou, lá os patrões até acharam muito interessante, foi quando foi o lockdown e a patroa pôs até um panfleto na montra com a minha foto e o pastel de nata na mão e a legenda a dizer: uma vez que não podemos ir a Portugal, Portugal veio cá fazer-nos pastéis de nata.
Olha,
foi uma situação muito engraçada e que foi muito popular e que tinha algum pão português também, mas pronto.
Que idade é que você tem, Albino?
Olha, tenho 51 anos.
Qualquer dia você monta um negócio seu aí próprio, não?
Olha, eu estou tão traumatizado em ser patrão em Portugal.
Basta uma boutiquezinha, como eles gostam,
eu
e poucas
sei,
coisas,
sei.
Garantidamente sim. Está vendido ao final do dia.
Eu tive uma coisa muito boa, porque eu neste momento já tenho alguns conhecimentos do que é a indústria de padaria e pastelaria cá. Como sabem, eles funcionam muito à base de pais, os que nós chamamos empadas e...
Sim. As pais, exatamente. Você está melhor, está confinado, apanhou Covid.
É verdade. Infelizmente, a minha esposa está a trabalhar numa área também de alto risco, que é care assistente, pronto, trabalha num lar.
Pois.
E houve um surto bastante grande e fomos apanhados. Mas, felizmente, estamos...
Você está bem, a falar comigo, bem disposto, voz clara,
sim, sim.
Não tosse, não funga, faz scones, deixa-me com inveja, tremendamente fome, ó meu amigo.
Eu, antes de acabar, quero só mandar um
isso.
grande abraço para o meu pai, que está nas donas, no fundão.
Nas donas, onde o nosso secretário-geral da ONU passava a sua infância.
Eu tive o privilégio, José Candeias, de estar num matrimónio de casamento com
Bendita
ele.
Bendita água que ele bebeu da gardunha.
Na altura que ele ainda usava bigode.
Pois, e nas donas.
E pronto, é um grande abraço para ele, porque nós estamos a passar uma fase. O meu pai neste momento está sozinho, a minha mãe faleceu em maio.
Ah, lamento.
Está a ser um momento.
Como é que chama o seu pai? Como é que chama o seu pai?
Zé Ramos.
Olha, quer uma fatiazinha de queijo lá daquela zona?
Oh, José Candeias, nós temos aqui um supermercado português e cá temos, fomos lá e trouxe lá um. Mas é uma saudades.
Bem feito. Faz-se quando eu tenho bom queijo em casa. Bem feito. Um abraço, Albino. Antena 1.